Jornal Câmara dos Deputados.
CVMI apresenta propostas para combater a violência doméstica.
Câmara analisa a PEC do orçamento impositivo em segundo turno.
Parlamentares analisam fiscalização sobre serviços aos cidadãos.
Aconteceu hoje na Câmara o 4º Seminário Nacional de Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos. Edinho Bez, do PMDB catarinense, informou que o principal objetivo do evento é a discussão de formas mais ágeis e eficazes de cumprir a função fiscalizadora do Estado.
Edinho Bez também criticou o modo de cobrança dos planos de saúde aos aposentados no Brasil. De acordo com o parlamentar, muitas vezes as operadoras oferecem serviços de baixa qualidade e cobram preços injustos.
A Comissão de Finanças e Tributação vai realizar no dia 11 de setembro audiência para cobrar explicações da ANEEL e da Enersul sobre a falta de energia na área rural de Mato Grosso do Sul. De acordo com Akira Utsubo, do PMDB, o programa Luz para Todos prometia levar luz para mais de 5 mil famílias.
Segundo o parlamentar, a população investiu em aparelhagem e equipamentos para receber o serviço. No entanto, segundo alertou Akira Utsubo, a administração da empresa que fornece energia no estado não cumpriu o programa, prejudicando os cidadãos.
Saúde. Vários médicos cubanos já estão se preparando no Brasil para trabalharem no programa Mais Médicos do governo federal. De acordo com João Paulo Lima, do PT pernambucano, a medida vai melhorar o atendimento no interior do país.
Na opinião de João Paulo Lima, o programa vai permitir um serviço de saúde mais digno à sociedade. O parlamentar ainda ressaltou que a maioria da população aprova a implantação do Mais Médicos.
Para Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, o programa Mais Médicos representa mais uma ação publicitária do que a busca de soluções efetivas para os problemas da saúde pública. Ele lamentou que o governo esteja responsabilizando os médicos pela falta de uma política para o setor.
Mendonça Filho alertou que no Brasil não faltam só médicos, mas também outros profissionais da área de saúde, equipamentos e investimentos. O deputado ainda criticou o governo por importar médicos sem exigir o Revalida, exame que identifica se o profissional tem qualificação para exercer sua profissão.
Na qualidade de militante da área da saúde, Osmar Terra, do PMDB Gaúcho, acredita que a iniciativa federal de trazer mais médicos para o interior do país não vai resolver a situação da falta de profissionais do segmento.
Na opinião de Osmar Terra, é preciso criar uma política consistente de recursos humanos para a área da saúde, além de estruturar a carreira desses profissionais. Além disso, o parlamentar defendeu a destinação de 10% da receita corrente bruta para a saúde.
Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, criticou reportagem veiculada por uma emissora de televisão que denunciou médicos que assinavam o ponto de frequência, mas não cumpriam a jornada de trabalho. Para o deputado, a matéria visa manchar a imagem dos profissionais, generalizando erros cometidos por uma minoria.
Jesus Rodrigues argumentou que os médicos não podem ser responsabilizados pelos problemas observados na área de saúde. O parlamentar entende que há questões relacionadas à gestão e à falta de outros profissionais que também devem ser enfrentadas.
A Frente Parlamentar Mista de Combate ao Crack, em parceria com a Câmara, montou um estande durante a festa do Peão de Barretos, entre 15 e 25 de agosto. De acordo com o delegado Protógenes do PCdoB Paulista, presidente da Frente, quase 2 milhões de pessoas puderam participar do apoio ao combate ao crack.
Delegado Protógenes agradeceu ainda aos artistas que estão participando da campanha e contribuindo com seus trabalhos para a prevenção e combate ao crack.
Opinião de missionário José Olímpio, do PP Paulista, as manifestações ocorridas nos últimos meses, com reivindicações por educação de qualidade e melhorias no atendimento à saúde, entre outras, representaram o ponto de partida para que o Brasil supere seus desafios.
A partir deste momento, na avaliação de José Olímpio, o governo federal precisa traçar metas para fortalecer e qualificar a saúde e a educação. O parlamentar acrescentou que o PIB direcionado para a educação no Brasil está abaixo da média preconizada por organismos internacionais.
Após cumprimentar o governo pelas negociações com representantes dos setores envolvidos nas mobilizações de manifestantes de rua que tomaram o país, Geraldo Simões, do PT Baiano, afirmou que o Palácio do Planalto apresentou medidas para atender às principais reivindicações populares.
A marcha contra o genocídio do povo negro foi realizada em Salvador no dia 22 de agosto. Valmir Assunção, do PT Baiano, destacou que o evento contou com diversas lideranças nacionais e visa fortalecer as ações em favor de políticas públicas para a população negra.
Relações Exteriores.
Na opinião de Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, a decisão do diplomata de carreira Eduardo Saboia, apontado como responsável pela vinda do senador boliviano Roger Pinto Molina para o Brasil, foi acertada e foi ao encontro das liberdades individuais e aos direitos humanos.
Felipe Maia criticou a decisão do governo federal em punir também o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, que deixou o cargo após a fuga do asilado.
Segurança Pública.
As comissões permanentes da Câmara estão analisando a proposta que autoriza o treinamento de cães policiais com drogas apreendidas em operações de segurança.
Atualmente, apenas com autorização judicial, as drogas em poder dos órgãos de segurança pública podem ser utilizadas para treinamento.
O repórter Vanberto Noronha, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a iniciativa.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei do deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, que permite o uso de drogas apreendidas para o adestramento de cães, de forma menos burocrática. Atualmente, a droga apreendida fica sob custódia da Polícia Civil. O uso da droga no treinamento de cães farejadores é liberada pelo judiciário sob condições. Relator do substitutivo ao projeto de lei, o deputado Guilherme Campos, do PSD Paulista, pretende suprir a omissão da lei atual.
Ele vem preencher essa lacuna legal de trazer aquela droga apreendida para o treinamento dos animais. E a partir do momento que você possa estar usando os animais bem treinados, capacitados para poder exercer essa função de busca, de procura de drogas entorpecentes, você está aumentando a eficiência de um trabalho preventivo, de um trabalho onde as polícias podem estar se antecipando aos movimentos criminosos.
Campos ampliou o rol das autoridades policiais aptas a treinar cães farejadores. Qualquer autoridade policial, civil ou militar, pode portar pequena quantidade de droga para fins de adestramento, o que a lei atual não prevê. O projeto agora aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, em Brasília, Vanberto Noronha.
Justiça.
Nilda Gondim, do PMDB, apresentou nota da Associação dos Procuradores da Paraíba, que reafirma a disposição de defender a carreira, reivindicar o respeito às prerrogativas constitucionais e investigação e fortalecer os trabalhos em favor da sociedade. Ela cobrou valorização do segmento pelo governo federal.
A CPMI da Violência contra a Mulher apresentou o relatório final dos trabalhos em sessão do Congresso Nacional realizada na manhã de hoje. De acordo com Luci Choinac, do PT catarinense, a comissão mista apresentou 13 projetos de lei que complementam a Lei Maria da Penha para reforçar o combate à violência doméstica.
Luci Choinac ressaltou que nos últimos 10 anos, mais de 40 mil mulheres foram assassinadas por maridos ou ex-companheiros. Ela defendeu a intervenção do Estado para que a violência seja erradicada e as relações familiares sejam construídas nos princípios da liberdade, do amor e do respeito mútuo.
O Brasil sedia pela primeira vez o Encontro Internacional da Marcha Mundial das Mulheres. Janete Rocha Pietá, do PT, informou que a 9ª edição do evento está acontecendo no Memorial da América Latina, em São Paulo, e se estende até o dia 31.
Janete Rocha Pietá destacou que mais de 1.500 ativistas feministas dos 5 continentes debatem temas relacionados à mulher. Ela ressaltou ainda que o governo federal vai implantar a Casa da Mulher Brasileira em São Paulo para prestar serviços integrados em várias áreas, inclusive e as vítimas de violência.
O Instituto Paternidade Responsável atua em Santa Catarina desde 2004. Carmen Zanotto, do PPS, narrou que a entidade conta com laboratório público para a realização de exames de DNA com o objetivo de facilitar o reconhecimento da paternidade.
Transportes.
Os deputados finalizaram a votação da proposta que inclui o nome do motorista principal no certificado de registro do veículo.
Para que o nome do condutor conste no documento do carro, junto com a indicação do proprietário, é necessário obter autorização expressa.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a matéria.
Câmara aprova projeto que permite a inclusão do nome do motorista principal no documento do carro, o certificado de registro e licenciamento de veículo. Atualmente, apenas o nome do proprietário está escrito no documento. O autor da proposta, deputado José Mentor, do PT de São Paulo, afirma que a medida vai ajudar a diminuir os casos de dúvida em relação aos constantes conflitos de trânsito, indicando quem possivelmente cometeu infrações ou danos a pessoas e outros veículos, por exemplo. O relator, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, recomendou a aprovação do texto. Ele explica que a proposta vai diminuir a burocracia para transferir a pontuação por multas de trânsito que são cometidas pelos motoristas que não são os donos dos veículos.
Hoje, quando o proprietário do veículo é notificado, ou ele aceita a notificação ou ele indica quem estava conduzindo o veículo naquele momento. A partir do projeto aqui do deputado Zé Mentor, ele poderá gravar no documento do veículo o nome desse condutor. Por exemplo, é muito normal os pais terem carro em nome deles e os filhos que dirigem. Então ele poderá indicar o nome do filho como condutor.
De acordo com o projeto, para que o nome do motorista principal conste no documento do veículo, ele precisa aceitar a indicação. Com isso, passa a ser o responsável pelo veículo, mesmo quando não estiver em trânsito. Assim que houver a aceitação formal do nomeado, um novo certificado de registro e licenciamento de veículo vai ser emitido. O projeto segue agora para análise do Senado. De Brasília, Renata Torres.
Economia.
Ao assinalar os problemas causados aos representantes comerciais devido à carga tributária, Lael Varela, do DEM Mineiro, assinalou que muitos profissionais do setor foram para a informalidade ou estão inadimplentes com as obrigações fiscais. O deputado quer que o parlamento reveja os tributos pagos pelos brasileiros.
Secretário-geral da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo, Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, participou de reunião com representantes do setor na Receita Federal para debater o projeto do ato cooperativo, que, segundo ele, busca tratamento tributário diferenciado para a atividade.
A Assembleia Legislativa do Ceará realizou reunião no maciço de Baturité para debater a instalação da refinaria Premium 2 da Petrobras no estado. Mauro Benevides, do PMDB, considerou indispensável conscientizar o povo cearense sobre a importância e os benefícios que serão destinados ao estado com o projeto.
No último domingo, cerca de 22 garimpeiros da mina de Serra Pelada, no Pará, ficaram feridos durante protesto contra a empresa canadense que opera o serviço de mineração. Arnaldo Jordi, do PPS, explicou que a manifestação foi contra a diferença na porcentagem dos lucros entre os trabalhadores e a companhia.
O deputado ressaltou que a mineradora descumpriu o acordo de benefícios que tinha com os garimpeiros. Ao manifestar apoio aos ativistas, Arnaldo Jordi salientou que houve excessos por parte dos policiais e dos seguranças da empresa.
Agricultura.
A questão indígena é tema de Estado, na avaliação de Plínio Valério, do PSDB amazonense. O parlamentar cumprimentou a Casa Civil, que, de acordo com ele, mudou o tratamento dado aos interesses das comunidades indígenas ao estimular as discussões sobre a demarcação de terras para evitar conflitos com produtores rurais.
Desenvolvimento Regional.
Pedro Chaves, do PMDB, enfatizou as positivas de crescimento do Centro-Oeste, que, segundo ele, é a região mais promissora do país. De acordo com o deputado, o principal fator para o desenvolvimento da área é o agronegócio.
Segundo Pedro Chaves, Goiás tem destaque no segmento, obtendo crescimento econômico superior à média nacional. O deputado salientou que, além do agronegócio, a economia goiana tem resultados positivos no comércio, serviços e indústria.
Dados do IDH, divulgados no Atlas 2013, mostram, na visão de Vitor Penido, do DEM de Minas Gerais, que o Brasil é um dos países mais injustos do mundo. O parlamentar lembrou que a pobreza e a riqueza vivem lado a lado em todas as cidades do país.
A discrepância, segundo Vitor Penido, é resultado da má utilização dos recursos públicos. Para ele, o governo federal precisa criar critérios específicos para a transparência de recursos aos estados e municípios, além de políticas públicas que melhorem a renda per capita da população.
Augusto Coutinho, do DEM de Pernambuco, encaminhou pedido de informação ao governo federal e à Prefeitura de Olinda para responderem sobre as obras do estádio do Rio Doce. A ordem de serviço, segundo o parlamentar, foi assinada em 2008, mas em 2012 os serviços foram paralisados.
Orçada em mais de 7 milhões de reais, a estrutura de concreto do estádio do Rio Doce já apresenta rachaduras, de acordo com palavras de Augusto Coutinho. A obra, segundo o parlamentar, deveria ter sido entregue em setembro do ano passado.
Teresina, no Piauí, comemorou 161 anos de fundação em 16 de agosto. Marlos Sampaio, do PMDB, anunciou a destinação de emendas para obras na capital piauiense, como a construção da Praça da Juventude, no bairro Francisco Marreiros, e para a conclusão do centro esportivo do bairro Planalto Uruguai.
Marcon, do PT, participou de encontro na Secretaria de Habitação do Rio Grande do Sul para debater o projeto piloto que promove 9 convênio com a Caixa Econômica Federal para melhorar a qualidade de vida das comunidades quilombolas, Nova Palma e Restinga Seca.
No dia 22 de julho é comemorado o centenário de nascimento de Moacir Godoy, do município de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Gonzaga Patriota, do PSB, relatou que o homenageado faleceu aos 83 anos e foi referência de empreendedorismo e trabalho no interior do estado.
Ciência e tecnologia. O CNPq publicou 4 editais de fomento à pesquisa pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, explicou que os editais estão no âmbito do Fundo Setorial de Agronegócio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Ao cobrar do Parlamento mais rigor na fiscalização dos trabalhos das operadoras do sistema de telefonia celular, Carlos Souza, do PSD amazonense, reclamou que os consumidores de Manaus carecem de atendimento adequado. Ele requereu explicações da Anatel sobre os problemas enfrentados pelos usuários.
Esporte. Após constatar a proximidade da realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014 no Brasil, Rodrigo de Castro, do PSDB Mineiro, pediu ao governo federal para maximizar as ações de combate à violência verificada nos estádios brasileiros e nas arenas que estão sendo entregues para receber o evento. Cultura.
Proposta em tramitação na Câmara inclui o circo como uma das atividades que podem receber investimentos a partir das leis de incentivo à cultura.
Desde 1991, as empresas públicas e privadas podem investir parte do valor devido ao imposto de renda no financiamento de projetos culturais.
A repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a proposta.
A atividade circense pode ser beneficiada pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. A Lei Rouanet foi aprovada em 1991 e permite que as empresas invistam parte do imposto de renda devido para financiar atividades culturais. A proposta também reconhece a atividade circense como manifestação cultural. O autor da proposta, deputado Tiririca, do PR de São Paulo, destacou que para apresentar um espetáculo, uma companhia circense gasta muito para garantir a qualidade da apresentação e a segurança da plateia. E que sem os recursos de incentivo à cultura, a única saída dos donos de circo seria aumentar os preços dos ingressos, inviabilizando o acesso a grande parte da população. A proposta já foi aprovada na Comissão de Cultura. O relator na comissão, o deputado Antônio Roberto, do PV de Minas Gerais, afirmou que o projeto valoriza a atividade circense ao reconhecê-la como manifestação cultural.
Para ser realmente enfatizada a necessidade de que o circo possa ter o privilégio das outras artes todas com relação à Lei Rouanet.
A proposta que inclui o circo entre as atividades beneficiadas pela Lei Rouanet ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Carla Alessandra.
Votação. O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que concede incentivos tributários aos produtores de etanol e à indústria química por meio de crédito presumido e redução de alíquota do PIS/PASEP da COFINS.
A MP também autoriza a União a repassar auxílio financeiro de 3 bilhões de reais aos municípios. O texto da proposição vai ser agora analisado pelo Senado Federal.
O plenário da Câmara finalizou a votação da proposta de emenda à Constituição que estabelece o orçamento impositivo para emendas parlamentares. Segundo Esperidião Amin, do PP catarinense, a aprovação da matéria é um passo importante no processo democrático do Brasil.
De acordo com Esperidião Amin, o novo tratamento dispensado aos recursos orçamentários vai propiciar mais segurança financeira ao país e contribuir para o equilíbrio republicano entre os poderes executivo e legislativo.
Com o encerramento da análise do orçamento impositivo, Fernando Torres, do PSD baiano, diagnosticou que a medida vai garantir mais independência ao poder legislativo em relação ao executivo e atender às principais necessidades dos cidadãos.
A PEC do orçamento impositivo, aprovada agora há pouco em segundo turno na Câmara, torna obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares ao orçamento até o total global de 1% da receita corrente líquida realizada no ano anterior.
De acordo com o texto de autoria da comissão especial, caso seja necessário haver contingenciamento devido ao não cumprimento da meta de superávit primário, as emendas serão cortadas em percentual igual ou inferior ao que incidir sobre as despesas discricionárias, aquelas que o governo pode optar por não executar.
A proposta foi aprovada com 376 votos a favor, 59 votos contra e 5 abstenções. E agora será novamente analisada pelo Senado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.